Boa noite a todos, graça, paz, Jesus, aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11. Eu leio a partir do verso 17. Hoje, quando celebramos mais uma vez a ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. A ceia memorial, como chamamos. A ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11. Eu começo a ler a partir do verso 17. Disse assim o apóstolo Paulo: nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, nós consagramos às Tuas mãos este tempo, este ambiente, especialmente nossas mentes e corações, nossas consciências, suplicando que o Teu Espírito Santo ministre a cada um de nós a Tua palavra, a Tua vontade, e suplicando que na Tua misericórdia estejamos reunidos para o nosso bem e não para o nosso mal. Suplicando que na Tua misericórdia sejamos livres da Tua disciplina e da condenação. Te pedimos assim, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Lembro quando alguém me perguntou por que é que nós nos reunimos a cada domingo, por que é que nós nos encontramos aqui, como por exemplo agora. De imediato a resposta que me ocorreu foi a citação do Salmo de número 62, mais precisamente o versículo de número 8, quando o salmista nos encoraja a derramar o coração perante Deus. Eu fiquei depois a considerar se a resposta era adequada, e pelo menos por enquanto estou convencido de que sim. Nós temos muitas atividades em nossa celebração, mas de fato poderíamos dizer, nós nos reunimos para louvar a Deus. Mas nós fazemos mais do que louvar a Deus. Nós nos reunimos para ouvirmos a palavra de Deus. Nós fazemos mais do que ouvir a palavra de Deus. Nós nos reunimos para a ministração mútua, mas fazemos mais do que ministrarmos uns aos outros. Nós nos reunimos para as orações, mas nós fazemos mais do que orações. Nós nos reunimos para a comunhão, mas nós fazemos mais do que a comunhão. Nós nos reunimos para proclamar o Evangelho, mas fazemos mais do que isso. Então, eu acho que o que me ocorre dizer é que nós estamos reunidos para derramar o coração na presença de Deus. Esse coração, ele vem com alegrias, com expressões de gratidão. Ele vem com lembranças de tempos bons, ele vem também com aflições, ele vem com dúvidas, ele vem com angústias, ele vem com culpas, ele vem com ansiedades, ele vem com medos, ele vem com esperança. Esse coração vem cheio de louvor a Deus, mas vem também cheio de intercessão. Esse coração vem descansado em Deus e satisfeito pela caminhada na vida, mas esse coração também vem angustiado com o dia de amanhã. Então, na verdade, nós aqui chegamos e temos esse sagrado privilégio e essa sagrada oportunidade de derramar o coração na presença de Deus como o nosso coração está. E derramar o coração na presença de Deus para que Deus se derrame sobre o nosso coração em resposta à nossa súplica, em resposta à nossa aflição, em resposta ao nosso louvor. Na verdade, nós já chegamos aqui em resposta a Deus e nós nos derramamos na presença de Deus, Deus se derrama sobre nós, enfim. Nós estamos aqui, na verdade, para uma experiência com Deus. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que Deus está aqui. Nós estamos aqui porque a palavra de Deus diz que onde dois ou três se reúnem em nome de Jesus, Ele está presente. Nós estamos aqui porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus se manifesta quando nós estamos reunidos. Ele fala, Ele cuida, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, Ele educa. Ele conforta, Ele consola. O Espírito Santo está aqui enquanto nós estamos reunidos. De modo que você não se reúne para cantar algumas músicas para Deus, você não se reúne para me ouvir falar para você. O que nós queremos quando estamos aqui é a voz de Deus, o toque de Deus. É isso que nós queremos. E você não pode jamais confundir a minha voz com a voz de Deus. Enquanto eu falo, você pode ouvir a voz de Deus, ou você pode apenas ouvir a minha voz. Enquanto eu falo, você pode derramar o seu coração na presença de Deus, mas você pode simplesmente ouvir o que eu falo. Enquanto o nosso coro canta e ministra, você pode ouvir a voz de Deus, ou pode apenas ouvir o coro cantar. Assim como você pode ler a Bíblia Sagrada sem ouvir a voz de Deus, você pode estar aqui presente sem ouvir a voz de Deus. Aliás, você pode estar aqui presente sem mesmo perceber que Deus está também. Você só está presente. E isto é tão extraordinário que nos coloca diante de uma oportunidade maravilhosa. É de sermos afetados por Deus na comunhão da igreja. É de sermos esclarecidos por Deus na comunhão da igreja. É de sermos transformados por Deus na comunhão da igreja. Nesse momento como esse, sua vida pode mudar radicalmente. Seu estado de espírito, seu discernimento espiritual, as suas emoções em direção a uma pessoa. Você pode ter entrado aqui com ódio e sair daqui com compaixão. Você pode ter entrado aqui cético, cética, e sair cheio de fé, cheia de fé. Você pode ter entrado aqui em dúvida e pode sair esclarecida, esclarecido pela palavra de Deus. Você pode ter entrado aqui doente, no corpo físico, e sair daqui curado, curada. Porque Deus está aqui. O Espírito de Deus ministra entre nós enquanto nós estamos reunidos. Por exemplo, você se lembra quando Jesus andava no meio da multidão e uma mulher estendeu a mão para tocar em Jesus? E Pedro pergunta: como assim alguém tocou no Senhor? Todo mundo tocou no Senhor. O Senhor já deve ter recebido uns 117 esbarrões aqui, só nesse quarteirão que nós andamos. E Jesus diz: não, não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder, e alguém foi transformado, alguém foi curado, alguém foi afetado definitivamente por mim. E o que é interessante nisso é que o Pedro não percebe. O Pedro não percebe. Mas alguém foi abençoado por Deus. De modo que é muito possível que você saia daqui achando que não aconteceu nada, mas aconteceu muita coisa. Portanto, é bom você entrar aqui com a expectativa de que muita coisa pode acontecer, inclusive com você. E isso exige de nossa parte que não sejamos displicentes, ignorantes e nem incoerentes. Porque esse texto do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, é uma denúncia contra a displicência, a ignorância e a incoerência dessa igreja de Corinto, que se reúne, mas as reuniões fazem mais mal do que bem. Olha que interessante. Você sabe que pode fazer mais mal do que bem você estar aqui hoje? E não é o mais mal do que bem porque você vai embora achando que, ah, não foi legal hoje. Não, é mal. Mal aqui significa condenação, disciplina. Eu insisto, eu nunca fui, acho, pelo menos, um cara ameaçador, assim, de dizer para você, anda certinho com Deus, senão a mão de Deus pesa em você. Eu não acho que é por aí, mas o Paulo achava. Paulo achava. Ele diz: há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. O já dormiram é um eufemismo para o já, ó. Subiram? Ou já, ó. Por quê? Por causa de displicência, por causa de ignorância e por causa de incoerência. E isso é extraordinário para nós, porque pelo menos nós, como somos uma igreja batista, nós celebramos a Eucaristia, a ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós não compreendemos a ceia como um sacramento. O que é um sacramento? Sacramento seria melhor traduzido como meio da graça. Se você levanta e estende a mão para pegar o pão e o cálice, e participa da ceia como um sacramento, quem crê assim, acredita que o simples participar é uma forma de ser tocado pela graça de Deus e ser abençoado. É o meio da graça. Quem acredita na Eucaristia como um sacramento, pensa da seguinte maneira: se eu comer desse pão e beber desse cálice, isso vai me fazer bem, necessariamente, porque isto é um meio da graça de Deus. Para nós, aqui em nossa comunidade, em nossa tradição, que já tem mais de 500 anos, desde a Reforma Protestante, isto não é um sacramento, é um memorial. E que a sua participação não necessariamente lhe fará bem. Pode lhe fazer muito mal. Pode lhe fazer muito mal. Pode fazer muito mal, porque o apóstolo Paulo diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então pode fazer mal. Aquele que come indignamente, aquele que bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, versículo 29, come e bebe para sua própria condenação, porque atrai para si a disciplina do Senhor. Por isso é que há os que estão fracos, os doentes e os que dormem. Não é que todo mundo que está fraco, todo mundo que está doente, todo mundo que dormiu, está sob disciplina. Evidentemente que não. Mas há os que estão fracos, doentes e já dormiram, por disciplina de Deus. É o que o Paulo está falando aqui. Então, exige-se de nossa parte não displicência, não ignorância e não incoerência. Exige-se atenção, cuidado, engajamento. Exige-se discernimento, compreensão, entendimento. Por exemplo, alguém diz assim: eu posso tomar do cálice e comer do pão? Eu responderia simplesmente: se você não sabe que pode, provavelmente você não pode. Você não entendeu o que você está fazendo. Primeiro você entende o que você está fazendo. Depois você fazer. Precisa ter entendimento. O que significa isso? Porque quem manuseia o pão e o cálice não está manuseando pão e vinho. Porque nós não nos relacionamos com os símbolos. Nós nos relacionamos com a realidade simbolizada. Através do pão e do cálice, nós estamos manuseando o corpo de Cristo. No pão e no cálice nós estamos manuseando e tomando parte no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Não é só um pãozinho e um cálice. Não. Nós estamos lidando com o corpo vivo de Cristo. Não porque o pão e o cálice se transformam em pão e em corpo de Cristo e sangue de Cristo. Não, mas porque simbolizam. Simbolizam, e através desse símbolo nós estamos nos relacionando com a realidade simbolizada. Essa igreja de Corinto não havia entendido essa dimensão do Evangelho. Algumas coisas, meus queridos, são para nós como nitroglicerina. Se a gente mexer sem muito cuidado, explode. Explode na nossa cara. E não importa que eu diga assim, ah, eu não sabia que era nitroglicerina. Explode. Ah, mas eu tratei como se não fosse nitroglicerina. Explode. Ah, eu não sabia que a nitroglicerina tinha esse poder todo de explodir. Explode. Isso que nós estamos tratando aqui, o pão e o vinho, isso aqui é sagrado. Não é o pão e o cálice. É o corpo de Cristo Jesus. Corpo de Cristo. E essa igreja de Corinto não havia entendido. Porque o Paulo diz assim, olha, vocês são displicentes. Vocês participam, vocês mexem na nitroglicerina como se não fizesse a menor diferença mexer ou não mexer. Vocês acham que não terá consequência na vida de vocês se vocês mexem ou não mexem? Mexem de qualquer jeito? Não pode. Não pode mexer de qualquer jeito. Vocês são incoerentes. Por quê? Porque isso que vocês estão aí manuseando, esse ato do qual estão participando, diz uma coisa e vocês fazem outra na direção oposta. Por quê? Porque ele diz assim, vocês se reúnem não para comer a ceia do Senhor, mas cada um para comer a sua própria ceia. E esse corpo de Cristo aqui é a comunidade. Não é o corpo físico de Jesus de Nazaré. É o corpo místico do Cristo ressurreto. É isso que nós estamos lidando. E o corpo místico do Cristo ressurreto é gente. É gente. Você lê a Bíblia Sagrada em João capítulo 2, você vê que Jesus passa na frente do templo de Jerusalém e diz assim, destruam esse templo e eu vou construir outro em 3 dias. E ele falava, disse João no capítulo 2, ele falava a respeito do seu corpo. Aquele templo de Jerusalém, construído por Salomão, depois reconstruído por Zorobabel, aquele templo de pedra ia desmoronar. E um outro templo surgiria. Que templo é esse? É o corpo do Cristo ressurreto. E como foi que os apóstolos entenderam o corpo do Cristo ressurreto? A comunidade dos que invocam o nome de Jesus. Esse é o corpo de Cristo. Então, quando nós participamos sem essa compreensão de que na ressurreição de Jesus nós somos feitos um, você é parte de mim, eu sou parte de você, e nós nos reunimos aqui para celebrar ao redor dessa mesa a nossa unidade, mas nós nos reunimos e um come muito, o outro não come nada, um fica com fome, outro se embriaga. Nós nos reunimos aqui e há divisões entre nós. É o corpo de Cristo está fragmentado, negligenciado. Então o apóstolo Paulo vai dizer, vocês são incoerentes. Porque vocês celebram de algo que aponta para a unidade, mas celebram a unidade divididos e displicentes uns em relação aos outros. É incoerente. Então a ignorância, a displicência, a incoerência. E o resultado? O resultado é que faz mal. Faz muito mal. Então como é que nós devemos nos aproximar desse momento? Nós devemos nos aproximar desse momento obedecendo o versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E aí eu volto no derramar perante Deus o coração. Esse aqui é um momento de examine-se cada um a si mesmo. Essa aqui é uma hora da verdade da nossa consciência diante de Deus. Não cabe displicência. Você está aqui, e se você está aqui e vai mexer nessa nitroglicerina, então não faça com displicência. Examine-se. Mergulhe em você mesmo, em você mesmo. Ore como salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Esta é uma hora da verdade. É uma oportunidade que Deus nos concede de encararmos a nossa própria verdade, as nossas próprias verdades. Não apenas individualmente, mas como comunidade. Mas aqui o apóstolo está dizendo para nós: examine-se cada um a si mesmo. Não vá ficar aí examinando o outro. Não vá examinar o outro. Imagina você aí sentado. Você não faria isso, eu no seu lugar talvez. Eu ficaria olhando e falando: vamos ver se ele vai ter a cara de pau de pegar o pãozinho. Examinando o outro. Não é para examinar o outro. É para examinar a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. Há necessidade de reflexão, há necessidade de introspecção, há necessidade de atenção, há necessidade de evitarmos toda a distração. Por isso é que a gente fala: não fica levantando para beber água. Não chega atrasado. Desliga o celular. Encaminha a sua criança. Não fica mandando torpedo, para de alisar sua namorada. Por quê? Nós estamos aqui para isso. É esse momento de profunda experiência com Deus e dizer assim: Senhor, eu vim derramar o meu coração na tua presença. Eu vim clamar a ministração do teu Espírito sobre a minha vida. E vim na comunhão da igreja. Vim em nome do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Eu sei onde eu estou, diante de quem eu estou. Eu sei o que estou fazendo. E estou inteiro comprometido com isso. Não sou ignorante, não sou displicente, não sou incoerente. Eu estou aqui mesmo. Mas o apóstolo é bondoso. Ele não diz assim: examine-se cada um a si mesmo e então veja se pode comer do pão e beber do cálice. Não. Ele diz: examine-se cada um a si mesmo e então coma e beba. Coma e beba. Não deixe de comer e nem de beber. Se você sabe o que significa o corpo e o sangue de Jesus Cristo, não deixe de participar. Não importa o que você enxergue no seu coração na hora do seu autoexame. Porque esta não é uma reunião que se sustenta pelo nosso mérito. Ela se sustenta pela graça que há no corpo de Jesus Cristo partido por nós. Esse é o momento bem descrito na canção que acabamos de entoar. Em tua presença podemos ter perdão, graça e poder. O que o apóstolo Paulo está dizendo não é que temos que ter méritos para a nossa participação. É que não podemos ser displicentes quanto aos nossos deméritos. Essa é uma hora em que Deus nos chama à parte e diz: meu filho, e diz: minha filha. Essa é uma hora quando nós nos derramamos diante de Deus e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje também. Nós vimos aqui participar do pão que vem do céu. Dá-nos desse pão. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Essa é a hora. Essa é a hora. Essa hora exige todo cuidado, toda atenção, porque é um momento sagrado. Eu gosto muito da definição que Abraham Joshua Heschel dá do sábado, o Shabat. Ele diz assim que o Shabat é uma catedral no tempo. O Shabat é uma catedral no tempo. E eu acho que nós poderíamos e deveríamos transformar os nossos ajuntamentos em catedrais no tempo. É como se nós fôssemos, na rotina da nossa vida, gerando tempos sagrados, Shabat. Tempos sagrados que constroem para nós uma catedral onde a presença de Deus é experimentada. E nós vamos fazendo isso com tanta frequência, que daqui a pouco a nossa vida toda é um Shabat. E nós temos a consciência de que todo tempo, todo momento, é tempo sagrado e que o mundo inteiro é uma catedral. Então eu encorajo você a, nesse momento, trazer todo o seu coração para derramar na presença de Deus, se aproximar desse momento sagrado, desses elementos que são sagrados pelo que simbolizam, e estender a mão. Sem displicência, sem ignorância, sem incoerência. Dizendo, Senhor, eu me examinei. E o meu coração está posto diante de Ti. Para receber perdão, graça e poder. Faça desse momento um Shabat na sua vida. Entre com ousadia na presença de Deus e receba perdão, graça e poder. Não negligencie essa oportunidade. Não negligencie essa oportunidade. Nós estamos diante do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como Igreja de Jesus Cristo. Aqui há um milagre realizado. E dentro desse grande milagre, de um ajuntamento em nome de Jesus, ao redor da mesa, que celebra o corpo de Cristo partido por nós e o sangue de Cristo derramado por nós, muitos outros milagres podem acontecer. Seja você abençoado por Deus, abençoada por Deus, enquanto celebramos. Amém.